Paratopia Podcast Storytelling apresenta.
Aviso de gatilho. Este podcast trata de temas sensíveis como morte, abuso, estupro, incesto e suicídio, não sendo indicado para todos os públicos.
Eu sou a Jay Carrillo, e hoje eu gostaria de compartilhar não apenas a história de Tiffany Taylor, mas também como a sociedade, incluindo a polícia, muitas vezes faz juízos de valor e falha em cumprir os papéis que prometeram cumprir, como proteger e cuidar, independentemente da raça ou profissão de alguém. Eu nem precisaria contar essa história, já que ela poderia ser evitada se medidas tivessem sido tomadas muito antes. Tiffany Taylor cresceu em habitações sociais em Jersey City, em Nova Jersey. E, infelizmente, quando adolescente, ela diz ter testemunhado o assassinato de várias pessoas, incluindo dois de seus namorados, que foram mortos bem na sua frente. Segundo ela, armas foram apontadas em sua cabeça algumas vezes antes, tanto pela polícia quanto por outras pessoas. Aos 17 anos, Taylor conseguiu um emprego em Dippers, um fliperama infantil no shopping da cidade. Algum tempo depois, ela foi assediada sexualmente por seu gerente. Depois de um tempo, ela engravidou do namorado que voltou para a prisão. Por conta disso, ela acabou se mudando junto com a sua mãe para Orlando, na Flórida. Lá, ela entrou na faculdade para estudar engenharia de som e produção musical no Valencia College. Mas ela nunca sentiu que estava no lugar certo.
Sabe quando a coisa não é para você ainda? Ou que você simplesmente precisa tomar decisões que valerão para a vida inteira, só que você não sabe se vale a pena para a vida inteira mesmo?
Ela queria ser ginasta, patinadora no gelo, cantora de TV ou atriz. Só que quando ela engravidou, praticamente desistiu de tudo. Depois de 2 anos, ela acabou voltando para Nova Jersey. A vida da Taylor estava bem complicada. Ela tinha uma filha para cuidar, mas adquiriu um vício em substâncias e ficha criminal. Por conta dessa instabilidade, ela acabou se voltando para o trabalho sexual, roubando alguns de seus clientes quando tinha encontros. Segundo ela, estava simplesmente cansada de homens querendo sexo o tempo inteiro ou tratando-a como se fosse um objeto sexual. Então, ela começou a pegar o dinheiro deles mesmo. E eu acho que aqui não vale nenhum julgamento de valor. Existem diversas pesquisas sobre o porquê algumas pessoas acabam em situações assim. As causas, elas são bem relativas. Mas os fatores mais comuns são as dificuldades de lidar com emoções e sentimentos, crise econômica, depressão, culpa, ansiedade, baixa autoestima e disfuncionalidade familiar. E podemos ver...
Entenda, ver não como analisar, porque eu não sou psicóloga,
que ela se encaixa em alguns desses fatores. Além disso, vício em substâncias e trabalho sexual existem desde que o mundo é mundo, independente do porquê acontece. E é exatamente por conta do juízo de valor que fazemos dessas pessoas que eu tô contando essa história aqui. Se tivessem levado a Tiffany a sério e não a julgado por suas decisões, a vida de outras mulheres poderiam ser salvas. Em determinado momento, ela vivenciou um encontro peculiar ao conhecer um rapaz de aproximadamente 20 anos, por intermédio de uma de suas amigas. Na época, ela tinha 33 anos e residia em Roselle com a sua mãe, além de dirigir um Volkswagen conversível. Quando os dois se encontraram pela primeira vez, foi com essa amiga. Mas eles só jogaram um videogame e a Taylor percebeu que ele tinha ficado literalmente fascinado por ela. Suas tatuagens, seus cabelos com dreads e pelo fato dela dirigir um carro manual.
Que, pelo visto, é universal, né? Aparentemente é um negócio surreal você dirigir com um câmbio manual. Fico até boba.
Só que o que aconteceu foi que ele ficou insistindo pra essa amiga da Taylor arranjar um encontro sexual mesmo. E ele até pagaria uma quantia alta. Mas pra ela, era uma situação bem desconfortável, já que esse cara estava dormindo com a amiga dela. Enfim, no final das contas, ela aceitou, mas ela decidiu que iria roubá-lo. Ela chegou por volta das 8 da noite no apartamento desse cara, e ele pagou $200 conforme combinado. Eles subiram as escadas, entrando no quarto, que basicamente parecia com o quarto de um menino ainda. A cama muito pequena para duas pessoas e uma mesa de cabeceira. Ela então avisa para ele esperar um pouquinho ali, porque ela tinha esquecido os preservativos no carro. Ao sair da casa com o dinheiro na mão, a Taylor foi embora sem pensar duas vezes. Mas o que ela não podia imaginar é que depois disso, a sua vida desmoronaria aos poucos. Sua mãe foi diagnosticada com câncer de ovário, mas elas juntas não conseguiram pagar as despesas médicas e o aluguel da casa em que estavam, fazendo com que fossem despejadas. Com o inverno chegando, elas passaram a viver em seu carro. Aqui é importante abrir um parênteses para compreendermos por que essa situação ocorre nos Estados Unidos e como é algo frequente. Atualmente, os custos médicos para aquelas pessoas que não têm plano de saúde são exorbitantes. Estima-se que uma pessoa precisa gastar o equivalente de $30,000 para tratar um osso quebrado. E uma internação de 3 dias pode chegar até $120,000. Enfrentar um câncer pode exigir centenas de milhares de dólares. Ao contrário de sistemas de saúde públicos universais, como o Sistema Único de Saúde, que é o SUS no Brasil, ou o National Health Service, que é o NHS no Reino Unido, os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde assim. Sem dinheiro, não há acesso à saúde. Além disso, mesmo com um plano de saúde, não existe uma garantia de cobertura integral. E os pacientes muitas vezes precisam arcar com parte dos custos. Essa realidade tem impactos negativos, especialmente entre as populações marginalizadas ou em faixas etárias mais avançadas. Embora a falta de políticas coordenadas piorem a situação, os dados deixam claro que o problema principal do sistema de saúde dos Estados Unidos são as desigualdades sociais subjacentes. Então, é nessa situação que a Taylor, grávida pela segunda vez, e a sua família se encontravam. E foi em novembro de 2016 que ela topou um negócio. Um cara pediu para que ela comprasse drogas. Para isso, ele alugou um hotel e entregou o carro dele mesmo em sua mão. Em troca, ele a pagaria em dinheiro. Nessa mesma época, ela começou a receber mensagens de textos de uma pessoa que não conhecia. Mas assim, ela comentou que não era uma coisa tão incomum assim, já que sempre se comunicava com clientes por mensagens. Mas era uma pessoa muito insistente pedindo um encontro. Quando Taylor trocou de telefone, essa pessoa encontrou o novo número e continuou enviando mensagens de texto. Quando ela finalmente respondeu recusando, ele ofereceu mais dinheiro. Taylor finalmente concordou. Seu plano, de novo, era roubá-lo e depois ir embora. Esse estranho chegou ao hotel às 8 da noite e era um dia relativamente frio, mas ele estava vestido como se fosse enfrentar uma nevasca, usando luvas e máscaras de esqui pretas, além de um boné e um capuz do seu moletom preto. A Taylor, ela não o reconheceu. Mas antes que você me pergunte, como assim um cara de máscara de esqui e ela não estranhou? Ela mesma afirma que, naquela época, era uma coisa comum de se usar e não pareceu nada estranho. Ele pagou $80 em dinheiro e a Taylor dirigiu o carro do cara que ela tinha feito negócio lá para longe do hotel. O que a gente sabe é que algo bateu na cabeça da Taylor e ela perdeu a consciência. Quando acordou, sua cabeça estava explodindo de dor, sem nem mesmo conseguir respirar, já que fita adesiva tinha sido passada por toda a sua cabeça. Sentiu ele contra o seu corpo no banco de trás e seu pescoço enlaçado em um estrangulamento. Quando recobrou a consciência, o estranho tirou a máscara de esqui. Eu pareço familiar? Você não se lembra de mim? Você pegou o meu dinheiro. Ela começou a gritar para que ele não a matasse. Ela estava grávida. Eu sei, ele disse. E foi quando ela soube que naquela noite morreria. Sob a fita adesiva afrouxada, ela chorou e pediu que desapertasse suas algemas. E quando ele consentiu, a Taylor viu ali a sua chance. Se ele havia concordado com aquilo, com que mais ele concordaria? Continuou falando. Você me mandou uma mensagem, lembra? Meu celular tem toda a conversa, tem sua conta no Facebook, seu endereço, seu nome. Mas meu telefone não está aqui, ele está lá no hotel. O homem para e reflete, afrouxando o aperto no pescoço da Taylor. E ele diz. Ah, não. Temos que voltar e pegar aquele celular. Ele vai para o banco da frente e começa a se vitimizar, dizendo que ninguém gostava dele, que ninguém dava atenção para ele, etc, etc, etc. Mas o que o querido não esperava era que a Taylor, que tem hipermobilidade, dobraria o seu polegar e conseguiria se livrar de pelo menos uma algema, deixando a mão livre. Ele não percebeu na dica e é nessa situação que ela decide entre enforcá-lo com as algemas soltas, fazendo com que o carro perdesse o controle e ela se machucasse também, né? Ou sair correndo para o hotel caso ele realmente parasse o carro como combinado, para subir e buscar o celular. Mas ele realmente parou no estacionamento do hotel. Ela então viu que a segunda opção era possível sim. Escondeu a algema solta enquanto ele tirava parte da fita em seu rosto, colocando uma jaqueta em seus ombros para esconder os seus pulsos. Ele explicou o que ela deveria fazer. Subir as escadas com ele atrás e, quando ela pegasse o celular, os dois iriam embora juntos. Certo, Taylor pensou. Ao subir as escadas e chutar a porta do quarto, ela se abriu imediatamente. Em um rápido movimento, ela correu e fechou a porta, que tinha uma trava automática, fazendo com que ela trancasse imediatamente ao fechar a porta. Ao perceber isso, o homem gritou e Taylor mostrou pela janela do lado da porta sua mão livre de uma das algemas. Ao perceber, o homem fugiu. Mas assim, a Taylor, ela é muito, mas muito esperta. Vocês lembram que o carro que ela estava não era dela, e sim do cara com quem estava fazendo um negócio? Ela precisava recuperar esse carro. E além do mais, ele não poderia sair impune assim. Segundos depois, ela mandou uma mensagem de volta pro cara dizendo que, se ele devolvesse o carro, ela não chamaria a polícia. Mas na verdade, ela já tinha chamado, torcendo para que, na hora que ele devolvesse as chaves, a polícia chegasse ao mesmo tempo. Acreditem ou não, ele voltou. Isso foi comprovado mais tarde pelas câmeras de segurança do motel, que gravaram ele jogando as chaves na escada e correndo. A polícia chegou frações de segundos depois, a ponto do homem ver que a Taylor tinha sim os chamado. Ela descreveu o sequestro, a violência e a tentativa de homicídio aos policiais. Ela sabia o número do telefone do agressor, sua conta no Facebook, seu endereço residencial e ainda disse aos policiais seu nome completo. Khalil Wheeler Weaver. Mas não fiquem contentes, a polícia sequer deu ouvidos. Na verdade, eles a acusaram de trabalho sexual, algo que é ilegal, menos no estado de Nevada. Agora, imaginem, a Taylor, ela estava grávida de 4 meses, com as algemas de seu agressor pendendo dos pulsos. Ela implorou aos policiais que removessem as algemas e por quase uma hora inteira eles se recusaram. Basicamente, segundo ela, eles a trataram como lixo e como se fosse ela a suspeita, sem levar a sério nenhuma palavra que dizia, sendo desdenhosos como se ela fosse realmente a culpada. 7 dias depois de Taylor ter sobrevivido, Khalil atacou novamente. Sarah Butler tinha 5 anos quando descobriu a dança. Ela estava caminhando com a sua irmã mais velha e a sua mãe em Mount Clair, um subúrbio de Manhattan. Elas pararam na janela do Premier Dance Theater para assistir uma aula de dança. Ela se apaixonou e no mesmo dia já estava inscrita nas aulas. Ela estudou uma mistura de balé, jazz e dança africana e ingressou na companhia de dança da Mount Clair High School. Aos 15 anos, ela se juntou a uma equipe de dança que, em 2016, ganhou o terceiro lugar em uma competição famosa de dança amadora na Apollo Theater. Segundo sua instrutora, Sarah não tinha um corpo de uma dançarina típica, mas isso não era problema algum, porque a sua paixão pela dança e seu esforço compensava todo o trabalho duro que tinha. O mesmo se aplicava a toda a família Butler. A mãe de Sarah emigrou da Jamaica no início dos anos 90, tornando-se babá em Mount Clair. Ela se casou com um barman e juntos criaram três filhas. Em determinado momento, o dinheiro estava apertado e a Sarah trabalhou em vários empregos, eventualmente economizando o suficiente para comprar um carro usado. Após a formatura do ensino médio, ela dirigiu até New Jersey City University, onde se tornou o primeiro membro da família a se matricular na faculdade. Só que ela enfrentou dificuldades. Ela não se deu muito bem com seus colegas de quarto e estava tendo dificuldades em fazer novas amizades. Segundo seus familiares, ela não tinha gostado de lá, mas como já estava matriculada, né, ela ia ter que se virar. Para isso, a Butler, ela criou uma conta no Tagged, uma rede social que os usuários procuram por amizades, encontros, basicamente para conhecer novas pessoas e conversar online mesmo. Não é estritamente para encontros, como alguns aplicativos que conhecemos, sabe? Lá, ela começou a interagir com um perfil que se chamava Lil Yacht Rock. Imediatamente, o perfil mandou: "Você quer ganhar algum dinheiro? Sexo por dinheiro?" Ela então respondeu: "Uau, quanto dinheiro?" Eles chegaram a um acordo de $500. Sarah achou aquilo meio absurdo e mandou a seguinte mensagem: "Você não é um assassino em série, né? KKK." E a resposta que recebeu foi um simples não. Por mais que a Sarah tenha concordado em se encontrar com a pessoa desse perfil, ela mudou de ideia no último minuto. Mas 2 dias depois, ela reconsiderou a proposta. Ela escreveu de volta: "Me desculpe pelo outro dia, fiquei muito nervosa e me senti uma idiota. Mas sua voz e sua foto não parecem combinar." Lil Yacht Rock respondeu: "Eu sou um cara muito legal quando você me conhece de verdade." No primeiro dia das férias de Ação de Graças, a mãe de Sarah dirigiu sua minivan azul para Jersey City para buscá-la. Naquela mesma noite, Sarah pediu emprestada a minivan para encontrar um amigo. Ela usava uma extensão de cabelo vermelho em um rabo de cavalo. Na verdade, ela iria encontrar Lil Yacht Rock, que forneceu o endereço de uma casa abandonada para o encontro. Dentro da casa, um corpo jazia no segundo andar há quase um mês. Seu rosto ainda estava envolto em fita adesiva. Fora da casa, Butler parou a minivan da sua mãe e Khalil entrou. Eram 9h55 da noite. Eles dirigiram até uma loja 7-Eleven a algumas quadras dali para comprar preservativos, algo que foi capturado pelas câmeras de segurança, onde Khalil usava as mesmas roupas no ataque de Taylor. Uma blusa de moletom preta com capuz puxado sobre o rosto, calça de moletom preta, tênis pretos e luvas pretas justas. Às 10h07 da noite, eles partiram e a minivan subiu uma encosta arborizada no parque do condado de Essex, em West Orange. A noite estava fresca, clara, e era possível ver o Empire State Building dali. Foi lá que Wheeler River assassinou Sarah Butler. Arrastando o corpo até atrás de um Taylor, Khalil já estava começando a se tornar descuidado. Ele não reparou nas marcas que os saltos de Sarah formaram no solo macio de terra, além de deixar a sua calça de moletom amarrada firmemente em volta do pescoço dela. Quando ele removeu a fita adesiva de sua cabeça, arrancou fibras vermelhas da extensão do cabelo da garota. Quando Sarah não retornou para casa, a família começou a enviar mensagens de texto para os amigos, perguntando se alguém a tinha visto. Infelizmente, todas as ligações para o seu celular caíram na caixa postal, fazendo com que o pânico só aumentasse. 3 dias depois do seu desaparecimento, um amigo da irmã da Sarah avistou a minivan azul. Ela estava escondida atrás de uma antiga fábrica, perto de onde a família de Sarah morava e a 6 quarteirões da casa de Khalil. Quando os policiais chegaram ao local, a família de Sarah chegou ao mesmo tempo. Infelizmente, foram eles, a família, que notou a extensão vermelha de cabelo no chão, junto a uma lata de lixo de plástico azul que a mãe da Sarah gostava de manter ao lado do banco do motorista. Esse era um sinal que a Sarah não estava apenas desaparecida, e sim em perigo. Vendo a urgência da situação, as mulheres próximas a Sarah decidiram agir. As irmãs Butler eram tão próximas que uma sabia a senha da outra.
Por sinal, recomendo, viu? 2 amigas minhas têm a minha senha e, consequentemente, acesso aos meus dados caso algo aconteça. Afinal, eu tenho 2 cachorros que preciso cuidar. E mesmo que algo aconteça comigo, eu quero ter certeza que eles vão estar bem.
Elas foram para o quarto da Sarah, abriram seu notebook e começaram a investigar os e-mails e todas as suas redes sociais. O objetivo era tentar encontrar pistas possíveis. Elas entraram na conta da Butler no Tagged e viram a troca de mensagens com o Lil Yacht Rock. Esse era o momento. Elas tinham que encontrar Lil Yacht Rock. Foi então que criaram um novo perfil no Tagged, usando a foto de outra pessoa e um nome falso. E adivinhem? O perfil do cara estava entre os primeiros a aparecer. Elas clicaram em um botão em seu perfil e enviaram um joinha. Nos dias seguintes ao desaparecimento da Sarah, sua família e amigos passaram muito tempo na delegacia prestando depoimentos e esperando por notícias. E foi quando elas estavam lá que receberam a mensagem de Lil Yacht Dog no Tagged. Ele começou oferecendo dinheiro por sexo e que seu nome era Taj. Além do mais, eles precisavam se encontrar logo, porque ele tinha que trabalhar logo mais. O dinheiro, a pressa, tudo isso era muito, mas muito parecido com as mensagens que a Sarah tinha recebido antes de desaparecer, aumentando aí a sensação de que essa pessoa, ela estava envolvida mesmo em toda a história. À medida que as mensagens progrediram para uma ligação, uma das amigas pressionou um botão para colocar o Lil Yacht Rock no viva voz. A irmã da Sarah, pensando mais rápido ainda, abriu a câmera do seu próprio telefone e gravou a conversa em vídeo. E tudo isso foi feito dentro da delegacia. Lil Yacht Rock não percebeu. Ele queria se encontrar logo, naquele mesmo dia. Elas tiveram que pensar muito, mas muito rápido. Precisavam de mais informações, mais tempo. Elas resolveram mentir, dizendo que uma só delas, né, estava arrumando o cabelo e que também estava cuidando de um bebê, então não podia sair até que alguém chegasse para ajudar ela. Além disso, ela ainda afirmou que queria se encontrar porque estava desesperada por dinheiro. Eventualmente, marcaram um encontro em um local perto da delegacia de polícia. Depois que desligaram, elas descreveram o encontro planejado para os policiais e o combinado foi: 2 detetives iriam confrontar o homem enquanto elas esperavam na delegacia. Enfrentado no lugar combinado, Lil Yacht Rock deu aos policiais seu nome verdadeiro, Khalil Wheeler Weaver. Eles o confrontaram sobre o encontro com Sarah e ele confirmou que eles realmente se encontraram. Mas quando ele foi embora, ela estava vivinha da Silva e passou o resto da noite com seu amigo. Mas como a polícia não tinha nenhuma evidência além das suspeitas da família da Sarah, eles não tinham motivos para detê-lo. Khalil foi então liberado. Só que alguma coisa estava errada. Eles foram atrás do álibi do Khalil e o seu amigo realmente confirmou que ele estava por lá com ele. Só que no dia 1º de dezembro, seguindo a última localização do celular da Sarah, seu corpo foi encontrado deitado no meio de um matagal próximo ao parque. Infelizmente, não havia sinal algum no corpo da Sarah que pudesse identificar seu assassino. Mas o que eles sabiam era que aquela calça de moletom amarrada em seu pescoço não era dela. A polícia já tinha alguém que eles queriam muito comparar as evidências. Por mais que Khalil tivesse um álibi, eles decidiram puxar os dados do celular dele e comparar com os da Sarah, principalmente se as localizações ali iam bater. Já que o celular dela levou ao seu corpo, o que o celular dele poderia fazer? E não é que eles estavam certos? As localizações que o celular dele mostravam eram exatamente iguais aos da Sarah. Para completar, quando aquele amigo dele lá foi confrontado de novo sobre o álibi do Khalil, ele confirmou que tinha mentido e só estava protegendo um amigo.
Proteger do quê, meu querido? Pelo amor de Deus, proteger do quê?
E finalmente, graças ao esforço da família dela, a polícia conseguiu fechar o cerco em volta do Khalil e no dia 6 ele foi levado sob custódia. Quando interrogado, a história dele mudava, mudava e mudava, nunca se mantendo consistente e nunca dando um motivo claro. O que a gente não pode negar é que se a família da Sarah e os seus amigos não agissem por conta própria, o Khalil ele nunca seria preso. Até o promotor-chefe do condado de Essex reconheceu isso aí. Mas por que você diz isso, Jay? Antes, vamos entender quem era Khalil Wheeler Weaver, um rapaz considerado bem quieto e calado. Orange é uma cidade pequena localizada no condado de Essex, em Nova Jersey. A maioria das crianças que crescem se conhecem e acabam criando laços. Khalil Wheeler Weaver tinha poucos amigos. Ele não participava de nenhum esporte, raramente ia a festas, não era popular, não sofria ou fazia bullying e não namorava de acordo com os vizinhos e colegas da sua turma de 2014 da Orange High School.
Turma de 2014, meu Deus, eu me formei no ensino médio antes disso, que horror.
Mas claro que os amigos e pessoas que o conheciam mais a fundo não pensavam assim. Na verdade, Khalil era a pessoa mais engraçada que você poderia conhecer. Claro que não falava muito, mas quando abria a boca, ele era hilário. Ele também se destacava por seu estilo nerd, usando camisa xadrez por dentro das calças caques passadas, tênis brancos, bem simples. Geralmente, era por conta disso que seus amigos diziam que ele não era tão popular. Por mais que Orange fosse uma cidade pós-industrial, onde uma a cada quatro pessoas viviam abaixo da linha de pobreza na época dos ataques, o Khalil ele cresceu em uma confortável casa de dois andares em um bairro tranquilo chamado Seven Oaks. Seu padrasto é um detetive da polícia da cidade vizinha de West Orange e seu tio se aposentou como detetive após uma carreira no departamento de polícias de Newark. Já em seus últimos anos como adolescente, Khalil parecia ter amadurecido. Ele era alto e bonito, com olhos castanhos bem separados e um sorriso largo. Ele começou a tocar como DJ em festas e com esse dinheiro comprou uma BMW prata. Quando seu amigo namorou uma caloura na faculdade próxima, Khalil começou a namorar a colega de quarto dela. Depois disso, ele arranjou um emprego de segurança e usava o seu celular para explorar a possibilidade de se tornar um policial, pesquisando os exames e treinamentos necessários. Ele também usou seu celular para pesquisar coisas como venenos caseiros para matar seres humanos.
Ai, eu fico preocupado com a mesma coisa. O que eu vou fazer nas pesquisas do criminologia e eu vou ter algumas dúvidas? Daí às vezes eu fico, meu Deus, será que é isso que eu tô pesquisando? A polícia vai bater na minha porta? Desculpa, eu só tô fazendo um podcast de crime.
Olha, muita gente me pergunta se seria possível hoje em dia ter um assassino em série com a internet deixando pistas e rastros por aí. E o Khalil é um deles, que não deixou evidências nos corpos, mas evidências circunstanciais como seu celular. Se você se atentou para o assassino em série, é isso mesmo. O Khalil matou mais duas outras garotas antes e ninguém da polícia deu a devida atenção. Robin West viveu sua adolescência na Wordsworth Academy, uma instituição em West Philadelphia que cuidava de jovens com problemas comportamentais e de saúde mental. Era um lugar com buracos nas paredes e fios elétricos expostos. Na verdade, depois que um garoto morreu enquanto era cuidado pela instituição, vários relatos que os conselheiros regularmente violentavam e espancavam seus pacientes começaram a vir à tona. Naquele lugar perigoso, West conheceu Tracy Johnson. Mesmo sendo uma garota tímida, West abriu-se para Johnson, que era 2 anos mais velha, e a partir de então, a amizade só cresceu. West tinha uma voz maravilhosa e ocasionalmente participava do coral. Foi na mesma instituição que West conheceu Bernicia Patterson, quando as duas tinham apenas 14 anos. Elas se tornaram tão próximas que se chamavam de irmãs e de gêmeas, agindo sempre da mesma forma e sempre juntas, algo que nem o sangue poderia unir, segundo Bernicia. West viveu a maior parte da sua infância com a mãe em West Philadelphia. Às vezes, ela ficava com o pai, um policial do Distrito Escolar de Filadélfia e pastor assistente da igreja no lado norte da cidade. Quando seu pai impôs regras como um toque de recolher à noite, ela não gostou muito e também não obedeceu.
Na verdade, isso se chama curfew em inglês. Eu não sei se é esse o nome mais adequado ou se vocês tiveram, mas eu tive, por exemplo. Eu tinha que estar na cama às 10 da noite, não importava o dia.
Ele explica que a Robin era muito aventureira, muito determinada e realmente não importava o que os outros dissessem ou sentissem, se decidisse fazer algo, ela o faria. West e sua mãe brigavam frequentemente, de acordo com uma entrevista que a mãe dela concedeu em 2017 à estação de rádio Y de Filadélfia. Devido a problemas entre as duas, a Robin ela saiu de casa aos 18 anos. As pessoas que amavam West aprenderam a usar o Facebook para acompanhar seus passos. Quando West se sentia feliz, ela postava fotos no Facebook com os cabelos tingidos de loiro ou verde menta. Quando se sentia mal, ela os tingia de preto. E foi assim que descobriram como West estava ansiosa pelo dia 5 de setembro de 2016. Seria seu 20º aniversário. Ela postou fotos no Facebook de um vestido branco sem mangas que comprou para a ocasião. O estilo de West também ajudou a conquistar clientes em um clube, agora fechado, em West Philadelphia, um dos vários onde trabalhou como dançarina. Consequentemente, ela sentia que seus pais nunca iriam aceitá-la por isso, por essas escolhas. Ela gostava de sair com suas amigas, e seus pais eram pessoas religiosas. West e Patterson eram trabalhadoras do sexo e, por conta disso, uma cuidava da outra. Elas colocavam anúncios em sites, encontrando clientes em hotéis na Filadélfia e sempre ali compartilhando suas localizações, fosse ligando uma para outra ou avisando o local que estaria. No final de agosto de 2016, Patterson perguntou se ela não queria viajar para Nova Jersey. As duas foram e depois de algumas noites, elas estavam completamente sem dinheiro e sem lugar para ficar. Então, às 11 horas do dia 31 de agosto, as duas foram para um bairro de casas queimadas e terrenos cobertos por mato e cercado por um pátio de trens abandonados. West usava um boné Nike vermelho, uma camisa preta rendada e shorts pretos. Suas sandálias pretas brilhavam. Era sua primeira noite andando por aquelas ruas. Ela não conhecia muito bem como as coisas funcionavam. Então, quando um carro parou, a Patterson decidiu ajudar ali no intermédio, sabe? O motorista disse que queria um encontro com a West e ela aceitou. E a Patterson anotou a placa do carro avisando: "Tenha cuidado com a minha irmã, ok? Eu amo ela demais." Algumas horas depois, um vizinho pediu ajuda porque a casa abandonada próxima à sua estava pegando fogo. 5 cidades enviaram bombeiros e lá dentro encontraram um corpo completamente destruído. No dia seguinte, a Patterson foi à polícia relatar que West estava desaparecida. Ela também deu o número da placa do carro do qual a amiga tinha sido vista entrando pela última vez. Essa placa pertencia a uma BMW prateada. O corpo descoberto na casa queimada estava tão danificado que os investigadores usaram registros dentários para identificá-lo. A identificação que o corpo era de West aconteceu 2 semanas depois do seu desaparecimento, no dia 13 de setembro de 2016, 8 dias depois do seu aniversário. Joan Brown nasceu na Augusta, Maine. Ela tinha uma irmã e 6 irmãos que a chamava de Billie Joe. Quando tinha 5 anos, a família se mudou para Newark e a sua infância foi bem difícil. Brown desenvolveu um transtorno bipolar e outras doenças psiquiátricas, mas nada impediu que ela se formasse na Westside High School. Ela gostava de moda e de arrumar cabelos. Apesar das suas flutuações de humor, ela era uma jovem radiante e apaixonada por dançar, compartilhando esses momentos com seus amigos. A sua alegria natural atraía as pessoas para bem perto dela. Brown enfrentou muitos problemas em sua juventude, principalmente com substâncias e trabalho sexual. Quando amigos perguntavam se algum dia isso iria mudar, porque se preocupavam, né, com o bem-estar dela e com a segurança, a Brown afirmava que era o único jeito que conseguia dinheiro. Mas Brown reconhecia sua situação e procurou sim ajuda. Ela se mudou para um prédio administrado pelo Project Live, um grupo sem fins lucrativos em Newark, que oferece moradia, tratamento de substâncias e aconselhamento. Mas estamos falando de um ambiente que dependia de regras e uma programação regular para combater esses problemas, algo que foi muito difícil para Brown, segundo alguns assistentes sociais do programa. A partir de certo momento, ela começou a faltar em suas consultas de aconselhamento e a passar mais tempo nas ruas. No dia 22 de outubro de 2016, Brown, agora com 33 anos de idade, e a sua amiga Nobles estavam com amigos perto de um restaurante Popeyes no sul de Newark, quando um carro parou e um cliente perguntou se Brown estava disponível para um encontro. Mas assim, quando ela saía com o cliente, a Brown ela ligava para Nobles para informar sua localização e o horário que ela iria voltar. Isso porque elas eram bem espertas e com esse trabalho não dava para dar bobeira e confiar em desconhecidos. Só que nesse dia, uma amiga da Brown que estava ali com o grupo precisava fazer uma ligação. Então, a Brown entregou seu celular para a amiga e entrou no carro logo em seguida. Enquanto o par dirigia, Brown pediu emprestado o telefone desse cara e ligou para Nobles a 1h30 da tarde. Ela não disse para onde ela ia, mas seu destino era uma casa abandonada na 354 Highland Avenue em Orange. Sim, se você reconhece aí esse endereço, é o mesmo endereço que a Sarah foi encontrar o Khalil. Já dá para saber que quem estava com a Brown era o Khalil. Ele a levou para dentro, enrolou sua cabeça em uma fita adesiva, dos olhos até o queixo e a estrangulou com um casaco, deixando seu corpo no patamar das escadas. Alguns minutos depois, o querido lembrou que a Brown tinha feito uma ligação do celular dele. Então, ele procurou nas chamadas recentes o número e ligou.
Por quê? Porque eu não sei.
A Nobles atendeu e perguntou pela amiga, mas ele ficou em silêncio e desligou. Nobles ligou de volta para o número 3 ou 4 vezes, mas ninguém atendeu. Logo em seguida, ela reportou o desaparecimento de Brown para a polícia de Newark e ainda deu o número do telefone que a amiga usou antes de desaparecer. Mas sei lá por que diabos, esse desaparecimento ficou sem nenhuma informação da polícia até o dia 5 de dezembro, quase 1 mês depois do último contato da Brown. Nesse dia, um par de empreiteiros chegou a 354 Highland Avenue, já que o proprietário da casa havia solicitado um orçamento para reformá-la. Os trabalhadores inspecionaram o primeiro andar e, ao subirem as escadas, no patamar, o primeiro homem parou. Ele tinha encontrado o corpo de Brown.
Eu comentei antes que, quando a Sarah encontrou Khalil nessa casa, tinha um corpo lá dentro. Era o corpo da Brown que ainda não tinha sido encontrado.
O O que dá pra ver até agora é que esse sem noção cometeu muitos erros, mas nada, nada que não fosse circunstancial. Por exemplo, o celular dele era a maior prova disso tudo. Nele, ele procurou diversas maneiras de se matar uma pessoa. Quando ele conheceu a Robin West e a levou para a casa abandonada, atacou, incendiou a casa, ele ainda voltou para assistir o que estava acontecendo lá. Quem mostrou tudo isso? Exatamente, a localização do seu celular. E foi assim que ele foi ligado ao caso, e não pela placa do carro que a amiga da West tinha dado, que por sinal era o carro dele mesmo. Quando a Joan Brown pegou emprestado o telefone do infeliz para ligar para a amiga, a Nobles, criando um rastro digital de localização dela e de Khalil, os promotores do caso ligaram as coisas, além de que o modus operandi do seu atacante era exatamente igual ao da Sarah. Fora o ataque da Tiffany Taylor, além do rastro digital do celular de Khalil, ainda tínhamos imagens das câmeras do hotel e da Taylor confirmando tudo, porque ela o conhecia. A polícia das duas cidades, Mount Clair, onde morava Sarah Butler, e Union Township, onde a West tinha ficado no motel quando viajou, entrevistou Khalil durante sua onda de crimes. E nas duas vezes, Khalil acompanhou os policiais aos locais onde ele se encontrou com a Butler e a West, onde dirigiram juntos e onde viu cada mulher pela última vez seguras e vivas. Era basicamente o que ele disse de todas elas. Sim, ele havia as encontrado. E não, ele não as matou. Elas estavam vivíssimas até o último momento em que ele foi embora. Só que, apesar disso, não foi fácil comprovar a sua culpa. Esses promotores aí levaram 3 anos para investigar os crimes antes de apresentar o caso. As provas variaram de buscas tradicionais com cães nos locais até ferramentas de ponta, como uma espécie de aplicativo chamado Zephyr, um dispositivo criado pela NASA que permitia aos investigadores extrair os dados do celular do Khalil sem precisar da senha. Mas, sinceramente, esse mérito não é da polícia. Quem, na verdade, solucionou todo esse caso foram as mulheres envolvidas. A polícia não solucionou, de jeito nenhum, foram as mulheres que o fizeram. Benicia Patterson registrou a placa do carro do Khalil. A ligação de John Brown para a Mina Nobles ajudou a polícia a conectar o querido ao local onde ela foi sequestrada e à casa abandonada onde seu corpo foi encontrado. A amiga e a irmã da Sarah Brown que descobriram o modus operandi do Khalil no aplicativo de relacionamentos, que era rastrear mulheres usando a rede social, oferecer dinheiro e, em seguida, apressá-las a se encontrar. Ao encontrar Khalil online e atraí-lo para uma armadilha com a polícia, as duas arriscaram as suas vidas enganando um assassino em série que acreditava que estava caçando sua próxima vítima e, na realidade, elas que estavam fazendo isso. Três semanas depois de escapar por pouco de um ataque, a Taylor leu uma reportagem no jornal que dizia que Khalil havia sido preso em conexão com o assassinato de Sarah Butler. Ele foi indiciado em New York no dia 13 de dezembro de 2016. Traumatizada pela situação, a Taylor, que já não era muito fã de tribunais e não gostava de policiais por conta da sua experiência, engoliu seu medo e decidiu dar seu depoimento. Ela estava extremamente nervosa porque toda vez que ligava para a polícia, ela acabava por desejar que não tivesse ligado. Enquanto Khalil era acusado, a Taylor sentou-se na sala do tribunal. Ela era a única que poderia unir todos os fios da série de assassinatos de Khalil. Seu celular, sua perseguição feita por mensagens, a violência sexual, o estrangulamento e, principalmente, o fato de envolver a cabeça das pessoas que atacava com fita adesiva. Ele era extremamente importante, o ponto-chave de sucesso para a condenação de Khalil. E ela foi. Taylor testemunhou durante um dia inteiro. Descreveu principalmente as falhas da polícia da cidade. Segundo suas próprias palavras, se a polícia tivesse acreditado em mim, Sarah Butler estaria viva. E não é só isso. Ela mostrou que se Khalil se achava esperto, ele não era. Ela contou aos jurados, olhando nos olhos dele, como roubou, mentiu e como ela sobreviveu ao seu ataque. No dia 19 de dezembro de 2019, Khalil Wheeler Weaver foi considerado culpado de 11 crimes graves, incluindo assassinato, tentativa de assassinato, sequestro e incêndio criminoso. Cada acusação de assassinato carregou uma sentença de prisão perpétua. Eu queria muito terminar agora e aqui, com a Taylor mostrando que, apesar de todos os pesares e peso que carregou na vida, ela sobreviveu e encarou Khalil nos olhos, mostrando que, mesmo com todo o trauma infligido, ela estava ali. Infelizmente, Khalil recentemente foi ligado à morte de mais uma garota. Maua Dombia desapareceu em 2016. Seu pai e sua irmã disseram que a última vez que a viram foi na noite do dia 7 de outubro, quando ela estava saindo de casa em Newark. Ela foi relatada como desaparecida, mas os esforços para localizá-la foram em vão. Seus restos decompostos foram eventualmente descobertos em uma casa antiga de carruagens na Main Street em Orange, no dia 19 de abril de 2019, e positivamente identificados como sendo de Dombia em novembro de 2021. A causa de sua morte foi por estrangulamento com amarras, de acordo com o escritório do promotor, e, depois de uma investigação que envolveu evidência digital, a polícia de Orange determinou que Khalil conheceu Dombia online, ofereceu dinheiro em troca de sexo no mesmo dia em que ela desapareceu. Os investigadores afirmaram ter evidências mostrando que Khalil viajou para a área da casa de Dombia na noite de seu desaparecimento e depois a levou para a casa de carruagens vazia, onde a estrangulou até a morte e deixou seu corpo lá. Khalil continua preso e espero que continue até o final de sua vida. Taylor não é ativa nas redes sociais e, pelo que vi, dá poucas entrevistas sobre a sua história. A maior parte dessa história foi contada a partir de suas palavras e das famílias que foram atingidas pelos crimes. Todos os links da pesquisa estão no site. E eu tenho um encontro marcado com vocês no próximo episódio do Criminologia Sobreviventes.
Criminologia é uma produção para a Topia Podcast e Storytelling. Direção, Ira Morato. Produção autoral, pesquisa, pauta e idealização, Jay Carrillo. Trilha original, Murilo Lourenço. Revisão, Andrei Fernandes, Ira Morato e Ananda Mida. Edição e sonorização, Helly Antunes. Vitrine, Zé Neto.